Bem-vindos ao Free Bet Show, Powered by Betano. Isto é o episódio 110 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
110. 110, Alex. Agora nos começámos a gravar, eu estava a pensar. Já vamos? Em 110, já são muitos e cada vez somos mais.
É verdade.
E esse é o principal destaque que nós damos sempre no início dos episódios e é justo. Para nós, mas acima de tudo, para a malta que nos vê, ouve e que comenta.
Tem sido, portanto, uma ajuda top do Spotify, 5 estrelas. E depois temos Miguel Correia que diz: é a primeira vez que estou a comentar. Cada episódio novo tem alguém que é a primeira vez a comentar. Por isso, obrigado a todos. Faz essa tradição continuar, não é,
Pedro? Sem dúvida. Temos também o Hélder Costa que tinha comentado pela primeira vez antes do episódio anterior. É, e nós puxámos aqui o teu comentário, Hélder, e tu agora disseste: impossível perder um episódio. Vocês são incríveis e merecem tudo bom. Continuem o bom trabalho. Continuamos, sim. E continuamos o nosso bom trabalho, nós deste lado, com vocês aí desse lado. Isso é certinho
e
garantido.
E eu queria dizer, Francisco Reis, Guilherme Moreira confiaram em mim com o Real Madrid a vencer.
E bem, mas confiaram, mas apertaram-se vocês.
É verdade, Gonçalo Garcia, lá fábrica
do Castilha,
resolveu.
Exatamente. O miúdo do Castilha, belo gol de cabeça. Né? Portanto, Gonçalo Moreira, Francisco Reis e Alex Braz estiveram impecáveis, estiveram muito clutch em relação a esse Leganés Real Madrid. Eu, como tinha visto aquele Leganés Atlético Madrid,
sim.
Desconfiei, fiz bem desconfiar.
Foi difícil. Bem, é verdade, Pedro.
Olha, Alex, o que é difícil também é ter uma longevidade no topo como Cristiano Ronaldo.
É verdade.
Ele cumpriu ontem o seu 40º aniversário. Leva 40 anos Cristiano Ronaldo e eu digo-te aqui, leva 40 anos, 23 deles são como jogador profissional. E 20 deles são no topo do topo.
100%, Pedro.
Sempre lá.
É um obrigado.
É inacreditável.
É um exemplo para nós portugueses.
Inacreditável.
Inspira a nossa juventude.
Claro.
Imagina o Kenda entrar na seleção e o Rodrigo Mora se acontecer.
E ter o Ronaldo.
Exato. É um luxo. Sim. E obrigado, Cristiano Ronaldo, por tudo. 40 anos de sucesso e de inspiração para todos nós portugueses.
Exatamente. É um exemplo de jogador. Ele ainda... E depois é impressionante.
Marca golos.
Se vocês forem ouvir, ainda marca golos em Barda. O Cristiano tem uma coisa muito engraçada que é... Por exemplo, ele a falar sobre o recorde dos golos, sobre chegar aos 1000 golos. Ele a dizer, com a maior das naturalidades do mundo, não, mas isso vai acontecer de forma natural. Os meus fãs é que estão, e a imprensa é que está a puxar mais por isso. Eu não olho para isso assim, eu quero é jogar e marcar os meus golos.
Sim.
Ainda tenho muito gosto em treinar, ele disse isso também. E portanto, pensarmos assim, como é que alguém chega aos 1000 golos de forma natural?
Verdade.
É uma
verdade.
Loucura, é uma loucura, é estratosférico.
E depois agora, há esta noção que John Duran... Chega ao Al-Nassr, tira golos ao Cristiano Ronaldo.
Não,
não.
Vão-se
ele adiciona ainda Exato. Mais golos ao Cristiano Ronaldo. John Duran, que é um ponta de lança que eu acho, e fiquei chocado pela contratação,
saiu
do Aston Villa para ir para o Al-Nassr.
Mas é daqueles que faz 2 anos lá e depois ainda volta para a Europa.
Sim.
23 anos, 24, volta para o topo da Europa. Cheira-me. Espero eu que sim.
Pode acontecer.
Não quero que o homem fique lá mais do que esses anos.
É verdade.
Olha, Alex, falamos aqui, puxaste bem o tema de John Duran,
uhum.
E já lá vamos ao mercado de transferências, aqui mais fora das nossas fronteiras.
Sim.
Mas eu acho que tínhamos que começar com uma abordagemzinha aos três grandes.
É verdade.
Portanto, vermos aqui, agora sim, que o mercado já fechou, pelo menos no que toca de entradas, porque ainda pode haver algumas saídas para outros mercados, Brasil, Turquia.
Sim.
Ainda pode,
Estados Unidos.
Ainda há mercados fora da Europa, neste caso, a Turquia não, mas tem esse regime especial, que os jogadores podem sair. Mas a maioria das coisas estão feitas,
sim.
Os negócios estão fechados e, portanto, agora podemos falar sobre, proponho-te o Sporting.
É verdade.
O Sporting teve um reforço de última hora.
É verdade, sim. Tivemos Biel e também é discutido Diogo Travassos no último dia de mercado. E se recordam, e ouvem o Private Show desde o Season 1 e temporada 1,
é verdade.
Fizemos uma questão a nós, quem é que são os jovens do Sporting que irão estar na equipa
um
principal? Kenda, Travassos, João Simões, esses três nomes estavam nesse episódio, por isso é bom ver que agora vemos o Diogo Travassos, exato,
e o Travassos
a marcar frente ao Benfica e fez um
e
belo
jogar
jogo,
bem.
Pedro.
A marcar e a jogar bem. Eu acho que foi daqueles jogos montra, sem dúvida, e o Diogo aproveitou isso muito bem. É, sem dúvida, um jogador, na minha opinião, para o Sporting ter em conta para o seu futuro.
Eu acho que na
e
próxima
para o seu
época
próximo, é isso.
Será lá, sim.
Exatamente. Parece-me uma excelente opção. Eu não digo logo para ser um titular de caras, mas que tem talento. Repara, tem posicionamento, tem cultura de Sporting, tem cultura de equipa grande.
E vemos com o João Simões, com Kenda, o
gosto
que eles têm, ser o homem do jogo.
O jogo contra o Bolonha, por exemplo, estiveram os dois em grande quando entraram.
Muito verdade.
E portanto parece-me que sim. Olha, Travassos foi um empréstimo que o Sporting fez para o Estrela da Amadora, mal jogou, e parece-me que o Sporting acabar por repescá-lo no final.
É a lista de jogadores que são do Alcochete, temos Gonçalo Inácio, Bragança, João Simões, Giovanni Kenda. Se Travassos voltar para a próxima época, será uma ótima opção.
É mais um.
É bom ver o Sporting a apostar na juventude
sem
formada
dúvida.
Em Alcochete.
Olha, falava-te do Biel. O Biel vem do Bahia.
Sim.
Contratação, nesse caso a venda mais alta de sempre do Bahia.
Uhum.
não é provavelmente um clube muito conhecido por vender e cada vez tem menos necessidade de vender porque pertence ao grupo City. Isso, agora
exatamente.
O Bahia, portanto, poderia ter outros argumentos financeiros, inclusive para contratar jogadores como Everton Ribeiro ou Flamengo. Ou seja, o Bahia é um clube que não tem essa necessidade de vender ao dia de hoje, sim, porque faz parte do grupo do Manchester City.
Mas de Biel percebemos que é um jogador que tem adaptabilidade tática, sim, para jogar à esquerda, para jogar à direita, tem gol fora da área, mais gol que Marcus Edwards, na minha opinião.
E mais adaptabilidade do que Marcus Edwards.
E é destemido. E é destemido. E percebe a língua, a cultura.
Sim.
Também a cultura acabou de chegar, mas percebe a língua. Isso é importante.
Eu acho que o Biel, para complementar o que tu dizes, tem mais golo, tem mais esse último toque.
Uhum.
O Edwards, eu acho que com a bola no pé, é mais desequilibrador.
Sim,
ou
sim.
Ou seja,
sim,
encarar o adversário de frente e ir num para um.
Mas tem
o
Biel, menos foco.
Menos foco e menos adaptabilidade.
Exatamente.
Ou seja, o Edwards, se nós reparássemos, sempre que ele jogava mais à esquerda, não rendia para nem metade do que rendia à direita.
O jogo do Arsenal, um claro exemplo disso.
Um claro exemplo disso. O Biel pode, nós já fomos ver, há duas semanas, quando se começou a falar do Biel, houve alguns espectadores nossos que me perguntaram: Pedro, o que é que achas disto?
Sim, sim, sim.
Vou ser honesto, não conheço com propriedade.
Mas depois vai scout e analisamos.
Entretanto, andámos a ver e o Biel traz essa característica. Portanto, pode ser uma boa ajuda para o Rui Borges porque pode jogar nos dois lados.
E outra coisa, ele joga nos dois lados e é muito confortável a jogar por dentro e a jogar por fora,
sim,
também.
Sim.
Tanto tem cruzamento como tem gol, se necessitar.
Sim, se o Sporting quiser jogar para isso, claro.
Desculpa. Por isso sim, eu gostei da contratação de Biel e gostei da contratação que tu preveste, Pedro, que foi de Rui Silva. E há esta noção que
o homem
Sporting
trouxe segurança.
Exatamente.
Ele veio com uma chave, fechou a baliza à chave e a bola não entra.
E esta equipa do Sporting, antes e depois deste mercado, para mim, tem uma melhor equipa do que quando iniciou este mercado de janeiro, ok? Rui Silva, Biel, eu gosto destas contratações, sim, e vejo a fazer uma diferença imediata no clube.
Parece-me que o Sporting esteve bem neste mercado também. Havia aqui a questão da ala direita, mas é que houve aqui uma surpresa. É que Fresneda pegou no lugar.
É verdade.
A questão é essa. É que Rui Borges não teve medo de apostar em Fresneda.
Uhum.
Finalmente houve uma aposta séria em Ivan Fresneda. Ivan Fresneda começou meio tremido, é
sim,
natural. Ele está há um ano e meio no Sporting, não tinha rotinas a sério, passou por lesões também. Mas o que Fresneda demonstrou nos últimos dois jogos,
sim,
no jogo contra o Bolonha para a Liga dos Campeões, e neste último jogo para o campeonato, é de um lateral, até te digo aqui, que demonstra não só mais segurança defensiva do que eu achava que ele ia ter,
uhum,
como a integrar-se bem no ataque por dentro.
Sim, e joga numa defesa a 4. É o melhor lateral direito que o Sporting pode jogar.
É jogar numa defesa a 4, concordo.
Exatamente. Por isso é uma boa contratação.
Sim, é quase como uma contratação.
Exatamente.
Rui Borges repescou a Fresneda dentro do seu plantel e deu-lhe aqui uma nova vida.
E é isto. O Sporting ficar com os melhores jogadores, Diomande, Gyökeres, Morten Hoylmand, isto sim, isto é um dos melhores
plantéis. Isso é bom mercado, manter os jogadores,
na história do Sporting, e manter estes jogadores em janeiro é muito importante perante o interesse estrangeiro que avançados é preciso.
É verdade. Lembra-te do que eu dizia em agosto e em setembro sobre o Liverpool. Que eu cheguei aqui a dizer, o melhor mercado para mim foi do Liverpool. Porque
sim, sim,
já tinha contratado antes quem precisava, uhum, nos outros dois mercados, em janeiro e em agosto do ano anterior, e não vendeu nenhum dos seus melhores jogadores.
É verdade.
E o Sporting conseguiu fazer isso agora em janeiro. Conseguiu não vender nenhum dos seus melhores jogadores. Isso para mim é importantíssimo para a segunda metade da época. O Sporting, Alex, tem um desafio brutal pela frente.
É verdade.
E eu digo-te aqui, eu acho que vai passar este desafio com sucesso.
Uma coisa que eu digo com confiança, e muitos espectadores de fora dizem, isto é verdade, isto não é verdade. Eu preciso do apoio de Portugal para me apoiarem neste argumento, que é Morten Hoylmand é, sem dúvida alguma, para mim, o melhor médio entre o Sporting e o Dortmund. Há quem diga que é Julian Brandt, Emre Can, para mim, esta época, jogador mais...
Atualmente,
o melhor médio,
sim, sim,
é Morten Hoylmand nestes dois jogos.
Tens o meu apoio já. Aqui ao teu lado já tens o meu apoio.
Se eu quero ver os comentários a apoiar o Sporting neste jogo com o Dortmund, que é muito importante para nós portugueses que o Sporting consiga passar neste playoff.
É,
eu acredito que faça.
É muito importante, Alex. Eu digo-te aqui, o primeiro jogo é em Alvalade, uhum, é em casa do Sporting. Eu vou um Sporting.
Também eu.
E digo-te isto sem pestanejar, como disse aquilo sobre Morten Hoylmand.
Um gol de Guirassy é dos melhores marcadores da Champions.
Reparem, o Dortmund é uma equipa que marca golos.
Sim.
O Dortmund marca sempre golos.
Jamie Bynoe Gittens.
Por outro lado, tem o Gittens, exatamente.
O novo Jadon Sancho,
o novo,
inglês,
o novo Sancho no Dortmund,
City, exatamente.
Tem o Guirassy, o Dortmund tem o Brandt, o Dortmund tem o Giovanni Reina, o Dortmund tem poderio ofensivo.
Yep.
Mas há uma coisa que falta a esta equipa. Equilíbrio defensivo. Mas
exatamente.
Mesmo.
Mas Kovács pode acrescentar isso, Pedro.
Pode acrescentar isso. E agora com o Nico Kovács não sabemos como é que vai se apresentar este Dortmund.
Exato.
Vamos ver.
E tens Kovács na baliza,
na
Schlotterbeck.
Na minha opinião, eu vejo a chegar a esta eliminatória um Sporting por cima deste Dortmund.
Estou muito confiante também, Pedro.
Portanto,
por
vou
isso... Não, vais Sporting.
Vou Sporting.
E bem, agora, aqui no Sporting não é a única equipa portuguesa que está nos playoffs e o Benfica, no último dia de mercado, mexeu-se muito, não foi, Pedro?
O Benfica, mas tu queres antecipar o Benfica, mas o primeiro que é o aeroporto.
Ah,
aeroporto
sim.
Porquê? Porque estou a pensar no clássico, vocês sabem, nós já vamos à quinta, sai à sexta, mas, e já fizemos essa divisão do clássico no episódio passado, Alex, está tudo impecável. E nós temos que falar do Porto.
Sim.
Porque o mercado do Porto foi o mercado mais mexido,
uhum.
neste caso em termos de saídas, e na minha opinião, bem.
Sim.
E era isto que eu queria, esta tónica que eu queria focar aqui para os portistas. Portistas, efetivamente, a direção atual do Futebol Clube do Porto teve que operar aqui uma série de movimentos nos
Verdade.
Últimos dois mercados para o reequilíbrio financeiro do Porto.
Exatamente.
E o que é facto é que neste mercado
Sim.
Entraram 110 milhões de euros.
E se formos a juntar as vendas de Nico, Galen, Evanilson e David Carmo, é Tanto. 158 milhões que o Porto encaixa com os quatro jogadores. Para mim, o Porto fez um excelente mercado.
Excelente mercado.
E como Samu, porque ninguém falou de Samu, falava-se que o Samu ia para o Chelsea... De repente, Tomás Pérez assinou com o Porto. Ninguém
Exatamente.
Falava Tomás
Ninguém
Pérez.
Ninguém falava Tomás Pérez, é
A
verdade.
Execução das transferências que o Porto está a fazer está a ser muito bem feita e precisa de ser exaltado, porque eu acredito que o Porto, que gastou 50 milhões nos últimos dois mercados, eu honestamente acredito que isto irá ficar na retina do início de André Villas-Boas com boas contratações. William Gomes,
Sim.
Tomás Pérez, Samu, Francisco Moura, é pensar no futuro e eu gosto muito destas contratações.
Sendo que quer o William Gomes, quer o Tomás Pérez, tem aqui o cunho do novo treinador, do Martin Anselmi.
Exatamente.
E isto é um dado muito importante. Portanto, são dois jogadores que o Martin Anselmi conhecia do futebol sul-americano.
Uhum.
E, portanto, são dois jogadores que vêm para acrescentar ao Porto, naturalmente, e que Martin Anselmi acredita que chegarão ao Porto e farão parte do seu novo sistema de jogo e do seu novo modelo, das suas novas dinâmicas.
Exato.
E, portanto, também aqui dar esse mérito ao Porto. Houve uma contratação, Alex, que não foi feita. Foi a do Tomás Andel.
Sim.
Nós não sabemos se, efetivamente, havia... essa proposta ou não, nós até falámos aqui sobre isso, que era um jogador
Há muita especulação, dizem que Anselmi não gosta, eu não creio que isso é o caso, não, mas
exato,
não sei.
Não sabemos porque é que aconteceu ou porque é que não
exatamente,
aconteceu.
Exatamente.
O que sabemos é que Tomás Andel é um jogador de qualidade, mas houve aqui uma opção.
Sim.
E de facto, vem um jogador que é da confiança de Martin
Anselmi. Mas é bom ver que o Porto está a olhar para a nossa liga, Pedro.
Sim,
Francisco
estava...
Moura certo. É um bom exemplo disso.
Exato.
Falar Tomás Andel é um bom exemplo disso. E também eu vi... Gustavo Sá, que
Sim.
era uma excelente contratação para o Porto também, se acontecer no futuro, ok?
Verdade.
Por isso, o Porto
Verdade.
Está...
a olhar para dentro.
Exato,
também.
E está a subir.
E a buscar
acredito...
fora bons jovens.
E outra coisa, Martin Anselmi, para mim, tem todo o tempo, esta temporada, ok? Até ao verão e depois aí...
Aí, depois aí, a partir daí,
para
começamos
dar as
a julgar.
Dadas.
Também
Exatamente.
Acho, também acho que
Por
sim.
isso, eu gosto muito das movimentações do Porto e acho que vai dar certo.
Parece muito
somente
justo.
Falando.
Alex, movimentações no último dia de mercado.
É
que este, super ativo. Com três apresentações de jogadores, foi o Benfica.
É verdade.
Foi o Benfica na segunda-feira passada, estávamos nós aqui a gravar, Alex.
É verdade.
O Benfica apresentou Belotti, André uhum. Belotti, apresentou Dal,
sim,
o atual
Samuel
esquerdo
Dall,
sueco, é. Samuel Dal, que estava no Como por empréstimo da Roma, e apresentou, está-me a dar agora uma branca.
E apresentou também...
Ah, Bruma, claro.
Bruma, exatamente. Bruma. E Bruma, que eu gostei dessa contratação, falando imediatamente dessa contratação.
Falando de olhar para dentro.
6 milhões, conhece o campeonato.
Campeonato
português, é o melhor marcador, melhor assistente do Benfica, imediatamente quando chega. As pessoas não olham para isto, mas o Bruma vai ter um impacto imediato. Agora, podem dizer, o Benfica tem três termos esquerdos e tem um direito. Não, eu acho que tanto Arthur Coglu como Sheldrup, Sheldrup já ouvia jogar à direita também.
Sim, sim, sim.
E já ouvia jogar
acho
no meio.
Acho que é mais à esquerda, Sheldrup.
Exatamente.
Até o Bruma é versátil.
E João Rego também pode jogar na direita,
sim, sim,
Prestiani
sim, sim, sim.
pode jogar na direita. Há opções.
Também acho,
por isso, o Benfica está mais forte e eu fiquei muito chocado com a contratação de Samuel Dal. E eu gosto muito. Eu gosto muito deste lateral esquerdo.
E faz-me dizer, sabes porquê, Alex? Que é para o Benfica ver já nestes meses
Exato.
Se Samuel Dal tem o potencial para chegar ao nível de carreiras. Porque se tiver, e o Benfica precisar de vender carreiras no final da época,
Exatamente.
Porque há sempre a opção em Man United à espreita, e não só, a carreira está a fazer uma época brutal.
E não resultou com Caboré, resultou com carreiras.
Exatamente, e pode resultar com Dal.
Exatamente.
E portanto o Benfica antecipa, se calhar, aqui à concorrência, trazendo já o jogador por empréstimo.
Sim, sim.
É um jogador requerido na Europa.
Sim, sim. E na Suécia, se for para a seleção um dia, tem Gyökeres, tem jogadores que conhecem o mercado.
Precisamente.
Português.
E portanto acho que o Benfica esteve muito bem com o Dal. É um empréstimo que faz sentido. Acho que está bem com o Bruma.
E só tinha três jogos jogados pela Roma.
Sim,
Samuel
Dal.
Ou seja, havia uma necessidade de jogar e de sair.
Exatamente.
E conseguir este jogador com uma opção de empréstimo com 10 milhões de opção de compra
sim, sim.
futura.
Nada escandaloso.
Exatamente.
É um bom move, como diria o Alex, do Benfica. Bruma, deixa-me dar esta aqui, nota rápida sobre Bruma. Bruma, para termos uma noção, está com 30 anos, na minha opinião, no melhor momento da sua carreira.
Sim, sim, sim.
E esta época era a prova disso, porque Bruma está muito mais decisivo no último terço.
Verdade.
Ele está a definir melhor no último passe e no golo. E, portanto, Bruma parece-me bem. Depois, Belotti, é uma incógnita na minha
outra
opinião.
Outra coisa, Pedro, que é, Bruma não terá problemas se estiver no banco a sair a jogar. Ele fazia isso também no Braga e fez muito
bem. E sem problemas.
Bem.
Portanto, no Benfica também não terá problemas.
Exatamente.
É um jogador para acrescentar valor ao plantel.
Eu falei com um jogador, ex-jogador de seleção, que jogou com o Bruma, e ele próprio me disse, Bruma surpreende muita gente pela disciplina, pela humildade,
pelo
pois. Talento. Ele diz que é dos jogadores mais talentosos que já viu na seleção. Isto é, e é uma pessoa que
e depois,
vai aqui
não, e depois tem uma coisa boa e termina aqui sobre o Bruma, é que essa humildade e essa disciplina depois no campo, e é isso que eu gosto nele, é um jogador positivamente arrogante para os adversários.
E agora Braga pega na bola tem e sabe o que faz. Garbi, tem Garbi, tem Roger talento. Fernandes, vamos ver o que é que vai acontecer. E olha, também Mateus, também fiquei surpreendido.
Vamos ver o que é que vai acontecer no Mónaco-Benfica.
É verdade.
É um novo encontro. O Benfica já ganhou no Mónaco esta Liga dos Campeões. Se bem nos lembramos, vitória épica.
E Belotti, Pedro, só quero dizer aqui, Belotti, a sua melhor época em 2016-2017 é 28 golos e 7 assistências. Isto não é um avançado qualquer.
Não
se
é.
O Benfica conseguir ressuscitar o melhor Belotti, temos aqui um dos melhores avançados da Liga Portuguesa, sem dúvida alguma.
Das duas, uma. O Belotti continua na cena dos últimos anos?
Sim.
Ou vem para aqui, numa de aproveitar, ok, é uma oportunidade a sério.
Eu
vou
acho
jogar
que sim.
Liga dos Campeões, vou jogar Mundial de Clubes, tenho aqui o Benfica, que é um grande clube, e portanto vou esforçar ao máximo para voltar ao meu nível.
E é a primeira passagem fora de Itália.
Fora de Itália.
Ninguém fala disto, mas é a primeira passagem fora de Itália que Belotti, Torino, melhores épocas dele sem dúvida alguma.
Primeira Champions, vai jogar.
E depois Roma, Fiorentina e Como. Não resultou em quatro equipas. E agora no Benfica, tem a oportunidade de resultar.
Esperemos que sim.
Exatamente.
Alex, Mónaco-Benfica, já vi o Benfica ganhar o Mónaco esta época.
Exato, 3-2.
3-2. Eu aqui vou X neste jogo.
Remontada.
De remontada. Duas assistências
de
lindas
magia.
De magia para as cabeças de Artur Cabral e de Zeki Amduni.
É verdade.
Eu vou empate neste jogo na eliminatória. Acho que o Benfica vai acabar por passar.
Gosto,
mais à frente.
Eu também concordo.
Pois na Luz
contigo.
Resolve.
Eu concordo.
Mas acho que vai dar empate no Mónaco.
Eu vou Benfica com empate no Mónaco e a vencer no Estádio da Luz.
E depois a passar, exatamente, no Estádio da Luz.
Muito bem.
Parece-me
bem.
Que sim. Alex, vamos então avançar rapidamente para uma dinâmica europeia, neste caso. Então, nós, eu e o Alex, no episódio passado, vocês todos sabem, porque todos vocês estiveram a ver e a ouvir, tenho a certeza absoluta, 100%, nós fizemos aqui uns ratings de algumas transferências, fomos a 10, 12 jogadores.
E eu adorei ver os espectadores também fazer
a comentar os
próprios
ratings deles, é verdade.
Isso é muito bom de ver.
Sem dúvida. E fizemos esses ratings, Alex, e podemos pegar em alguns nomes desses, ou noutros que tu queiras e que eu queira, e a dinâmica de hoje, o desafio para nós e para vocês, é este. Cada um de nós, e cada um de vocês, tem que fazer um top 3 de transferências deste mercado de janeiro.
Que nós achamos vão ter um impacto muito
mesmo.
Forte.
Exatamente.
Há muitas boas transferências.
Muito
okay?
boas transferências. O difícil aqui é escolher três.
Exato. Então, para mim, as três transferências que eu gosto mais deste mercado de inverno, número 1, eu tenho de ter Stefanos Tsimas, ponta de lança grego do Nuremberg, que foi para o Brighton, só acontecerá no verão, mas é uma excelente transferência. Brighton não engana, ok? Depois o meu segundo, Matisse Tel para o Tottenham. Não estava nada à espera. Eu estava à espera do Arsenal, Man United, e foi para o Tottenham. E a minha terceira melhor transferência, eu queria dizer João Félix, mas acho que Santiago Jiménez era a maior necessidade e nós dissemos isso no início do mês no Private Show. E saiu Okafor, saiu Morata e agora entra um avançado com um calibre muito alto, Santiago Jiménez, com Leão, Pulisic e João Félix. Não, Pedro. Temos os três iguais.
Os três não, mas temos dois.
A sério? Tens o Tsimas também?
Não.
Ah, o Tsimas é um bocado mais...
Não tenho o Tsimas e eu sei que é que foste buscar o Tsimas. Quem nos ouve há muito tempo sabe o particular gosto e atenção que o Alex tem ao projeto do Brighton.
Sim.
Portanto, parece-me justo que tenhas...
E o Nuremberg, a época passada tinha o Kanuzun, que foi para o Frankfurt.
Sim.
Esta época tem o Stefanos Tsimas, que vai ser ponta de lança da seleção grega.
Há muitos bons pontas de lança. Desculpa. Na segunda divisão alemã. Já agora, para
é
dar essa nota...
É verdade.
Alex, eu tenho o meu top 3 transferências deste mercado. Eu vou começar com o João Félix. E vou começar com o João Félix porque acho que o João Félix tem no Milan, com os colegas com quem vai jogar ao lado,
sim,
e com o treinador que vai ter, Sérgio Conceição, os ingredientes finalmente certos.
Concordo.
Para poder explodir a sério. E eu quero ver João Félix explodir.
Tu lembras daquela época do Benfica de João Félix Seferovic?
A segunda avançada.
Agora é João Félix Santiago Jiménez. Isto vai ser muito bom e Rafael Leão vai melhorar com isto. Tem o Hernández
Pulisic,
atrás de Rafael Leão.
Reinders,
que médio espetacular.
Estás a criar uma série de jogadores que vão tocar a bola e que falam a mesma língua futebolística.
Exatamente.
Reinders, Theo, Rafael Leão, Pulisic, João Félix, Santiago Jiménez. Portanto, João Félix é a minha primeira transferência.
Okay.
Eu quero muito que dê certo. Número 79 de volta, não. João, espero que sim, que seja o teu número da sorte.
13 minutos e marcou, não é?
13 minutos marcou um golaço com consciência de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez, que é o meu segundo jogador neste top 3 de transferências.
2 do Milan.
Gosto muito do Santiago Jiménez, 2 do Milan. Acho que o Milan operou de forma fabulosa neste mercado. Até podia pôr aqui o Kyle Walker, não vou pôr, mas Santiago Jiménez, sem dúvida. Santiago Jiménez, de aqui, pessoalmente, é um dos meus pontos de lança favoritos na Europa.
Sim.
Gosto muito do que ele consegue fazer fora da área.
Deve
associar-se com as equipas, teve esperemos que não tenha. Ele associa-se muito bem com a equipa e depois também é muito eficaz dentro da área. E, portanto, para mim, é um ponto de lança super completo. Gosto muito. Santiago Jiménez, para fechar, é o outro em comum contigo. É Matisse Tel. Porque eu não estava à espera que o Tottenham se antecipasse ao Man United, ao Arsenal, até ao Borussia Dortmund.
Pagaram 10 milhões pelo empréstimo só, Pedro.
Só pelo empréstimo. E eu acho que o Tottenham aí esteve bem. Finalmente, Daniel Levy,
Harry Kane,
olhou
a gente Harry Kane.
Acho que foi Harry Kane.
A 100% Matisse Tel até, numa entrevista com o Tottenham, disse: O Harry Kane só me elogiou. Só me elogiou o Tottenham.
No Bayern tem que oferecer uma gabardina, um chapéu de coco e uns óculos escuros ao Harry Kane, porque o agente de investigação Harry Kane operou aqui a favor do Tottenham. Matistel no Tottenham faz todo o sentido para ele, porque vai jogar.
A extremo esquerdo ou jogar, ponta.
Ou a extremo esquerdo ou no meio do ataque, exatamente. Pois. Portanto, vai ter minutos. Vai ter minutos na Premier League e na Liga Europa. E acho que o Tottenham precisa desse tipo de jogadores para crescer como clube. E Daniel Levy, finalmente, contratou um jogador, pá, a sério.
Eu estou mesmo a ver. Cruzamento Pedro Porro, Matistel a entrar.
A aparecer.
É completamente esta a jogada que vai acontecer muitas vezes. E também Kevin Danso, o que foi para o Tottenham e era uma grande necessidade a nível de defesas centrais. Então, apesar de Vuskovic, quem conhece, é dos melhores jogadores sub-18 a nível do Wonderkid.
O meu desafio lá para casa é, acreditem em mim no Alex, nós nem sequer sabíamos dos nomes que cada um tinha, tentem fazer nomes diferentes dos nossos.
É verdade. E não tivemos
Neymar 100% connosco.
Não tivemos Neymar.
Neymar, Jota no
Jota,
Celtic.
Que nós falámos muito. E não tiveste que vixa que fará a Sequelia, Pedro?
Não, porque eu estou chateado com ele por ter saído do Nápoles.
Ah, exato. E o Conte também está chateado, porque pronto. Ninguém veio. Só a DM não veio, a Garnacho não veio.
Foi o Okafor, mas... Ah, mas pronto. Não, não foi nada.
Okafor.
Olha, passando à frente do mercado de transferências, Alex, vamos para um clube que eu estava à espera que tivesse operado mais neste mercado de transferências. O Real Madrid. Vem o Derby de Madrid, o grande derby. E este derby já anda a ser falado nas conferências de imprensa e flash interviews com picanços entre Simeone e Ancelotti.
É verdade.
Entre Carvajal
é verdade.
E Griezmann. Entre os jogadores do Atlético de Madrid e do Real Madrid há duas semanas. Portanto, é um derby
decisivo, Pedro.
E é decisivo.
É em Bernabéu, é um derby Bernabéu, porque já não é Santiago, não percebo porquê, é daquelas decisões que acontecem.
Para mim, continua a ser Santiago Bernabéu.
É exatamente. A lenda venham permanece.
Venham que eu não posso dizer isto.
E ainda um dia, se calhar, tornar-se-á Florentino Pérez, mas quem sabe,
o Cristiano Ronaldo.
Porque Santiago Bernabéu foi presidente do Real Madrid antes.
Naturalmente. Olha, é um grande derby. É sábado às 8 da noite. E é o derby... neste momento da luta pelo título, porque temos Real Madrid com 49 pontos e Atlético Madrid com 48, mas o Barcelona com 45.
Mas Pedro, o jogo que o Real Madrid tem a seguir ao Atlético é o Man City. É o Man City.
Playoff.
E não tem centrais. Rüdiger, Militão, Alaba, isto é um problema enorme.
Eu ter feito aquela ponte do mercado de transferências para aqui, porque se houve clubes que estiveram muito bem no mercado e que fizeram um claro upgrade à sua equipa, eu acho que o Real Madrid está a passar as passas do Algarve.
Eu acho que está-se a poupar para o verão.
Eu acho
que no verão vai Dean Huijsen, vai Trent, vai uma carrada de jogadores que vão mudar esta equipa.
E é por isso, Alex, que eu te digo aqui. Eu acho que o Atlético de Madrid vai vencer este derby.
Ok.
Eu vou 2 Atlético de Madrid.
Com gol de Alvarez?
Com gol de Alvarez, com Griezmann em grande plano, okay. Com Giuliano Simeone a ser um joker nesse jogo.
Está já tão bem. Muito é um jogador bem. A Simeone, o filho de Simeone.
O filho de Simeone, exatamente. E acho que o Real Madrid não vai ser campeão espanhol. Acho que vai ser o Atlético de Madrid. As defesas ganham campeonatos, Alex.
É
as
verdade.
Defesas ganham campeonatos. E não há melhor defesa em Espanha do que o Atlético de Madrid.
Ah, a nível também de dinâmicas entre eles.
Dinâmicas entre
conhece-se
eles.
Muito bem, sim. Oblak, Jiménez, Witzel.
Sem dúvida.
É verdade, Pedro. Gosto. E também, é verdade, Newcastle venceu foi para
venceu,
a final
não.
Do Carabao Cup.
Vai a final e não ganha um título, Alex.
É verdade.
Bem, é surreal. O Newcastle desde...
Do Championship, não contando, não foi, Pedro?
Sim, sem contar que o Championship, o Newcastle não ganha um título interno desde 55.
Ai...
Eu acho eu sei que é há mais de 50 anos. Isso aí é certinho e garantido.
E se tivéssemos aqui de fazer aqui uma previsão dos playoffs da Champions League, Pedro? Porque temos de ser audazes. Começando aqui com Brest PSG. PSG passa.
PSG.
Sporting Dortmund. Sporting passa.
Eu vou Sporting.
Manchester City e Real Madrid. Apesar de não haver centrais.
Eu vou Real Madrid.
Real Madrid. Ah, Kylian Mbappé.
Esta não é a minha dúvida. Já vais perceber qual é a minha dúvida.
E depois, Juve PSV.
Esta é a minha dúvida.
É jogo tripla.
E eu aqui vou ser audaz. Eu vou PSV Eindhoven.
Ui.
A passar.
Ui.
Estamos a fazer a passar.
Olha, porque o PSV foi a única equipa na Liga dos Campeões que venceu o Liverpool, Peter Bosch.
Este PSV joga bem.
Se Malik Tillman voltar, acredito, mas eu vou de Juve neste jogo.
Eu vou PSV.
Colomani, bora.
Clube Bruges, Atalanta, Alex. Atalanta.
Eu vou... Isto vai ser um jogo tripla também, Pedro.
Okay.
Eu acredito que a Atalanta é naturalmente a favorita, mas Clube Bruges tem vários argumentos fortes e poderá fazer uma diferença neste jogo, Pedro.
Tá bem, então vais Clube Bruges, eu vou Atalanta, é isso?
Eu vou Atalanta faz também,
Atalanta,
mas
okay. Hoje dá para focar-te aqui.
Estou a precaver as pessoas que
certo,
Clube Bruges em casa dizem: ah, não, Atalanta é jogo fácil.
Não é verdade, no Jens Breidel Stadium em Bruges é complicado.
Maxi da Kuiper, Zolis, quem sabe.
Seis.
Ah, exato.
Van Aken, exato. O craque da equipa, o capitão.
Em
sim, há bons jogadores, de facto, há talento neste Bruges. Feyenoord, Milan, vou Milan.
Feyenoord, Milan, com Santiago Jiménez
mas
lá.
Mas também não é fácil.
É verdade.
O Feyenoord tem uma bela equipa, mas perdeu agora
sim,
Santiago Jiménez.
Tem Igor Paixão, vamos ver se a Paixão
tem.
Por golos continua.
E tem Molumbo também.
É verdade, Molumbo é bom.
Vamos aqui ao Celtic Bayern Munique.
Jota on the wing, mas Bayern Munique.
Exato, Jota on the wing, mas Bayern Munique. Eu acho que aqui não há dúvida nenhuma, porém, eu adorava adorava que o Celtic passasse.
Em casa, ganhar ao Bayern, para mim já era o suficiente. E depois o Bayern.
Pelo menos para em Glasgow, no Celtic Park, ter uma alegria. E para fechar isto, é o Mónaco Benfica, que já dissemos há pouco. Eu acho que no jogo vai dar empate, mas o Benfica vai passar o Mónaco.
Bora lá, eu creio que o Benfica vai vencer.
Portanto, acreditamos que Sporting e Benfica passam.
Exatamente. Exatamente.
Tal como acreditámos durante toda a fase de grupos que o Sporting e o Benfica iam chegar aqui, cá estão os dois, e nós agora acreditamos, energias positivas, malta de todos, que Benfica e Sporting vão passar.
E digam as vossas previsões de quem passa no YouTube. Nós vamos responder e argumentar com vocês.
Vamos argumentar com vocês, é isso mesmo. Alex,
lá, Pedro.
E vamos argumentar com a malta toda também. Oh. Um X2 desta semana. E vamos fechar com isto em beleza, porque há muitos bons jogos este fim de semana. Tentámos ir aqui a três ligas diferentes. Vamos à Premier, vamos à Bundesliga e vamos à La Liga. Começamos na Premier, Alex, com este Brighton Chelsea, que eu acho que é jogo tripla.
É jogo tripla, Caicedo, Cucurella, Levi Colwill, que passou
muito,
pelo
muito
Brighton.
Muito regresso ao Brighton.
Exatamente.
Aliás, o Chelsea, o Brighton tem sido um viveiro para o Chelsea.
Exatamente. Até o Graham Potter, na altura, saiu do Brighton para o Chelsea como treinador. Mas eu vou Chelsea 2 neste jogo.
Eu vou X. Não estou muito confiante nesta equipa do Chelsea. Já estive mais. Eu vou de uma fase, lembras que até falei, o Chelsea vai all the way top 4. Já não estou assim tão confiante.
Olha, tens o Forest cada vez mais.
O
quanto
Forest
mais
é continuar
passa,
a cavalgar, exatamente.
Exatamente.
Eu vou X neste jogo.
E o Everton, Bournemouth, que tens? O Everton, não. David Moyes a cavalgar.
O Everton, David Moyes, por falar em cavalgar, isso sim.
Exato.
David Moyes chegou com tudo ao Everton. Foi onde ele teve muito sucesso na sua carreira.
Não devia ter saído o West Ham. Eu não percebo estas decisões. Não há avançado na equipa do West Ham.
Como
agora
é que mais,
o Evan Ferguson.
O homem ganhou uma Conference League.
É verdade.
O título europeu do West Ham.
Não se entende. Mas é daquelas coisas.
Mas voltou ao Grisson Park quando foi muito feliz durante uma década e meia. Verdade. E agora está de facto a ser feliz outra vez. Portanto, eu vou... Neste Everton Bournemouth, vou X.
Eu vou X, porque há Iraola também.
É que do outro lado há a força de Iraola e de um plantel que está a jogar muito à bola com Kerkes, com Semenio, uma série de jogadores.
E Pedro, este jogo surpreende nas odds, porque sim, nós estamos aqui a elogiar.
Eu acho que é triplo este jogo que vai ser
e
agora.
As boas contratações
do
Danzo, de Matisse Tell.
Sim.
E agora vemos Aston Villa Tottenham. Ponto Aston
bem,
Villa, 1,72, verdade, Asensio. Que
bem.
Temos de falar do Asensio, que pode fazer aqui a diferença. E é um jogador experiente de Champions League, em que o Aston Villa passou
sim,
no top 8.
É um jogador a sério,
Rashford, opção de compra por 45 milhões. Vamos ver o que é que vai
que
acontecer.
Tem para correr bem.
Mas eu aqui vou com X. Eu vou com X
e
neste jogo.
E o Tottenham?
Jogo. Acho que sim.
Eu, apesar de Matisse Tell e desse bom approach do Tottenham neste mercado, eu ainda vou vê-lo. Eu continuo a não confiar nesta.
Na
Liga Europa confio, aqui não tanto.
Oli Watkins permaneceu.
Morgan Rogers permaneceu. Adoro, e está numa Morgan forma Rogers. Absolutamente absurda. Portanto, eu vou... Aston Villa, 1,72, é a odd mais provável de acontecer. O Aston Villa está numa forma incrível.
Tá, 4-10.
Exatamente, a tua aposta. Alex, vamos rapidamente à Alemanha. Dortmund-Stuttgart.
Prestem atenção, ok? Angela
Stiller. Eu vou Stuttgart 2.
Eu vou empate. Empate. O Dortmund não pode perder antes do Champions League.
Ou então vai poupar a pensar
no Champions. Com o novo treinador. Com o novo treinador acontece algumas coisas.
O Stuttgart vai vencer ao sinal Iduna Park. Ouçam o que eu vos digo.
É audaz.
Wolfsburg-Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen 2.
Bayer Leverkusen 2.
Então depois da virada que fez ontem para a Taça da Alemanha, meu Deus do céu.
Ai, Pedro, eu adorei-te ouvir.
Confiança máxima naquela equipa.
É que Florian Wirtz foi formado no Colónia e vai jogar contra o Bayer Leverkusen. Exatamente. Espetacular.
Para fechar, Sevilha-Barcelona.
Para fechar, Barcelona.
Para fechar, X, empate. O Barça não vai ganhar no Sérgio Pizjuán.
Ai, Pedro, faço-me sempre isso.
Dá cabo de mim.
Eu faço-me sempre isso.
Eu faço para provocar, ponto 1. Mas ponto 2 é porque eu acho mesmo que esta equipe ainda não está com a solidez que eu acho que devia ter. E, portanto, não confio no Barcelona no Sérgio Pizjuán.
Vamos confiar em Enzo e Flick. Vá lá. No 1-1 na Champions League, vamos ver quem é que vai vencer o Barcelona.
Sabes em quem
é
que eu fio? Em nós, que estamos cá para a semana, sim ou sim. E em vocês, que estarão aí nos próximos dias a ouvir, a comentar, a subscrever e a pôr aquelas 5 estrelinhas para nos ajudarem nas plataformas todas. Malta, um grande abraço a todos. Para a semana estamos de volta.
Um forte abraço, pessoal, e obrigado.